Reportagem Especial.
Mesmo museus que são considerados cases de sucesso, como diriam os publicitários, têm problemas decorrentes da descontinuidade dos recursos públicos. Os gestores precisam driblar as dificuldades para manter tudo funcionando. No segundo capítulo da reportagem especial sobre a situação dos museus brasileiros, o repórter Cláudio Ferreira mostra dois exemplos de sucesso. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e o Museu de Valores do Banco Central, em Brasília.
O Museu do Amanhã, uma joia incrustada na zona portuária do Rio de Janeiro, se tornou parada obrigatória dos turistas que visitam a cidade. O museu coleciona números surpreendentes. Em 2016, ano da inauguração, recebeu 1 milhão e 400 mil pessoas, sendo 50 mil estudantes de escolas públicas. A expectativa era chegar até fevereiro deste ano a um total de 4 milhões e 200 mil visitantes. Ricardo Piquet, diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, gestor do Museu do Amanhã, participou de audiência pública da Comissão de Cultura da Câmara. No debate, ele detalhou este interesse por conhecer um museu que fala do futuro e não do passado. 50% dos visitantes que passaram por lá não vão a museus habitualmente e 11% nunca tinham entrado em um museu. A instituição se orgulha de já ter ganhado vários prêmios internacionais e também investe na relação com os vizinhos, uma comunidade com 30 mil habitantes, que teve uma inauguração só para ela. Ricardo aponta a importância de um museu ter um significado para a comunidade.
O equipamento, que o patrimônio, que aquele ativo público, ele tem que ter importância social. Ele tem que ter importância pública. Quanto mais importante for para a comunidade, mais fácil ele será de manter.
O Museu do Amanhã tem um conselho científico e um conselho estratégico. É neste último onde estão os patrocinadores. Além da iniciativa privada, o poder público também era responsável por parte dos recursos para a manutenção do museu. A despesa anual é de 40 milhões de reais. Mas, segundo Ricardo Piquet, a parte do orçamento que caberia à Prefeitura do Rio de Janeiro começou a diminuir paulatinamente. E para 2020 não houve repasse. Uma consequência imediata do corte foi a decisão de suspender a gratuidade da entrada no museu às terças-feiras. O diretor do Museu do Amanhã acha que é uma certa hipocrisia em não falar de recursos na área de cultura e defende que um museu seja encarado como um negócio. Ele relata, por exemplo, um esforço de gestão para reduzir o consumo de água e energia elétrica.
O negócio tem que dar certo na melhor forma de interpretar esse negócio. Você constrói um museu, você tem que pensar na manutenção. Não é só ter, é manter. Quando você cria uma ação de revitalização de uma parte de uma cidade, você tem que pensar em todos os seus fatores. Quem vai morar, quem vai trabalhar, como vai render recursos.
Ricardo está falando da revitalização do Recife Antigo, área antes degradada do centro da capital pernambucana, que hoje em dia é um polo de turismo. Ele participou do projeto.
Meu Deus, mas para que tanto dinheiro? Dinheiro só pra gastar. Que saudade tenho do tempo de outrora. Que vida que eu levo agora.
Uma vida um pouco mais estável do que a maioria dos equipamentos culturais que dependem de recursos públicos é a do Museu de Valores do Banco Central. Criado em 1972 no Rio de Janeiro e instalado definitivamente 10 anos depois no edifício sede em Brasília, o museu tem suas despesas cobertas pelo próprio orçamento do banco, como se fosse um setor da instituição. Está subordinado ao Departamento de Promoção de Cidadania Financeira. Mesmo assim, não escapa do contingenciamento de recursos, que fez, por exemplo, com que o museu deixasse de funcionar aos sábados e não tivesse mais monitores para guiar o público. A diferença é que cuidar do acervo de 135 mil moedas e cédulas se tornou uma política de Estado e não de governo. Existe sempre a preocupação de manter o espaço funcionando, mas para realizar mostras temáticas, por exemplo, a chefe do museu, Carla Valente, recorre a parcerias, além do apoio da Associação dos Amigos do Museu. Nos últimos 4 anos, As exposições foram feitas neste esquema.
Acho que é um caminho que os museus vão ter que começar a buscar, realmente, de buscar parcerias para produzir essas exposições temporárias. Um exemplo, essa exposição dos 25 anos do Real, a gente buscou parceiros que nos patrocinaram e nós construímos a exposição.
Carla destaca que boa parte dos 25 mil visitantes anuais aprecia especialmente a coleção de moedas de ouro, os dobrões de 1822. Também admira a moeda rara cunhada para a coroação de Dom Pedro I como imperador do Brasil. Se espanta com a pepita Canaã, uma pedra com mais de 56 quilos de ouro retirada de Serra Pelada em 1983. E se encanta com as barras de ouro que lembram a obrigação dos mineradores do Brasil Colônia de destinar um quinto do que extraíam da terra para a coroa portuguesa.
Chicada, 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 Silva, a negra.
Além de contar a história do dinheiro do Brasil, uma parte do acervo do Museu de Valores do Banco Central reúne moedas e cédulas de vários países do mundo. Tudo está separado para o público por continente e por país. Frequentemente, uma representação diplomática oferece mais material. Ainda em 2020, o museu deve passar por uma reforma para torná-lo mais atraente e chegar a um público estimado em 80 mil visitantes por ano. Carla Valente revela que, além das mudanças físicas, haverá um foco maior na educação financeira.
A ideia é transformar esse museu no primeiro museu de economia da América do Sul. A gente já começou a ver outras iniciativas acontecendo pelo mundo, mas a gente precisa fazer algo para o nosso país, né? A gente precisa trazer esse conceito de educação financeira, aproveitar que a gente tem esse acervo de cédula de moeda e falar um pouco da inflação e falar um pouco de vários assuntos que às vezes são tabu para o cidadão.
Além do acervo de cédulas, moedas e outros objetos relacionados ao dinheiro, o Banco Central tem uma galeria no oitavo andar do edifício sede, com 554 obras de arte, de gente como Cícero Dias, Guinhar e Portinari. A visitação nos dois espaços acontece de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde.
Musa, eu sou seu museu, aberto para visitação.
Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
No último capítulo da reportagem especial, o repórter Cláudio Ferreira mostra como funcionam museus em Minas Gerais e em Pernambuco, que guardam acervos históricos.
Reportagem especial.